Boa tarde, Srs. Deputados. Temos quórum. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Europeus. Esta reunião começa com a audição do Sr. Secretário de Estado. Agradeço a sua presença, que já se vem tornando habitual. Desta vez é para nos fazer o relato das conclusões, para debatermos as conclusões do Conselho Europeu de 27 e 28 de junho. Esta audição teve agendada para a semana passada, não foi possível realizá-la e vamos fazê-la hoje, então. Como é habitual, Sr. Secretário de Estado, vou-lhe dar a palavra para uma intervenção inicial, seguir-se-á um período de debate. Nós hoje estamos um pouco mais limitados pelo tempo, mas, enfim, vamos proceder à audição nos termos habituais. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Conselho Europeu de 27 e 28 de junho ficou marcado pelo acordo sobre o quadro financeiro plurianual 2014-2020, que foi obtido horas antes do Conselho começar pelo Presidente do Parlamento Europeu, o Presidente da Comissão e o Primeiro-Ministro irlandês. Deste acordo, eu gostava de salientar os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, manteve-se o nível global do orçamento, ou seja, 960 mil milhões de euros em compromissos e 908 mil milhões de euros em pagamentos. Mantiveram-se as dotações das diversas rúbricas ou programas do orçamento. Continuamos a estimar que entre 2014 e 2020, Portugal irá receber cerca de 27,8 mil milhões de euros de transferências da política de coesão e da política agrícola comum. E o ponto mais difícil de chegar a acordo foi nas chamadas flexibilidades. Estas flexibilidades correspondem à possibilidade de transitar verbas não utilizadas num determinado ano para o ano seguinte. O acordo alcançado permite que até 2017 possam haver transferências de pagamentos não efetuados sem qualquer limite, tendo sido estabelecidos limites a partir dessa data e que são 7 mil milhões de euros em 2018, 9 mil milhões de euros em 2019 e 10 mil milhões de euros em 2020. Recordo, para enquadrar estes valores, que o quadro financeiro plurianual prevê cerca de 130 mil milhões de euros de pagamentos anuais. No âmbito do acordo alcançado com o Parlamento Europeu, foi ainda criada uma nova possibilidade de flexibilidade em compromissos, que possibilita que sempre que o orçamento anual seja fixado abaixo do valor previsto no quadro financeiro, a margem assim criada poderá, a partir de 2016, ser utilizada em políticas orientadas para o crescimento e o emprego, em particular o emprego jovem. Foi ainda acordado com o Parlamento uma cláusula de revisão, uma solução para a cláusula de revisão proposta pelo Parlamento, que corresponde à possibilidade da Comissão apresentar em 2016 uma análise sobre o funcionamento do quadro financeiro, tendo em conta a evolução da situação macroeconómica e, se for caso disso, a Comissão apresentará propostas legislativas de revisão do quadro financeiro. Nesta revisão estarão garantidos os envelopes nacionais da coesão e da agricultura. Sobre os recursos próprios, foi acordado a criação de um grupo de trabalho de alto nível para estudar a possibilidade de revisão do sistema de recursos próprios, mas apenas para implementação após 2020. Um primeiro relatório sobre esta revisão dos recursos próprios será conhecido no final de 2014 e os Parlamentos Nacionais vão ser chamados a uma conferência interinstitucional em 2016. Finalmente, o acordo com o Parlamento prevê que os 2,5 mil milhões de euros para o programa de ajuda aos mais carenciados possa, numa base voluntária, ser aumentado em cerca de mil milhões de euros a partir dos envelopes nacionais do Fundo Social Europeu. Em resumo, o acordo sobre o quadro financeiro plurianual culmina um processo muito trabalhoso, que teve início em junho de 2011, e irá permitir concluir a programação nacional dos fundos europeus, que são um pilar essencial para o investimento, para o crescimento e para a criação de emprego. No que diz respeito à agenda do Conselho Europeu propriamente dito, Devo destacar, em primeiro lugar, as medidas a favor do emprego jovem. Nesse âmbito, foi decidida a antecipação para 2014 e 2015 das verbas da Iniciativa para o Emprego Jovem, dando uma capacidade de resposta ampliada para o combate ao desemprego neste momento de crise. Recordo que os 6 mil milhões de euros previstos para esta iniciativa são financiados em 50% através dos envelopes nacionais da política de coesão e os outros 3 mil milhões de euros através de uma linha orçamental específica, da qual estimamos que Portugal venha a beneficiar em cerca de 150 milhões de euros adicionais. Esta verba servirá para financiar medidas da garantia para a juventude. É uma recomendação da Comissão que prevê que os Estados-membros estabeleçam medidas para que os jovens que não se encontrem a estudar e em situação de desemprego voltem, no prazo de 4 meses, a ter uma oferta de trabalho ou de ensino, estágio ou formação. Além do emprego jovem, esta antecipação, que é denominada front-loading, para os 2 primeiros anos do quadro financeiro, vai também abranger outras políticas vocacionadas para os jovens e para o aumento da competitividade. É o caso do programa Horizon 2020, do programa COSME, destinado às PMEs, e do programa Erasmus, que no total vão ver antecipados 400 milhões de euros. Em segundo lugar, o Conselho Europeu debateu as condições de financiamento da economia europeia e as disparidades que persistem entre Estados-membros. Recordo que o nosso Primeiro-Ministro foi dos primeiros chefes de governo a chamar a atenção para a fragmentação dos mercados financeiros e a reivindicar medidas efetivas para quebrar o círculo vicioso entre o risco bancário e soberano. No processo de preparação do Conselho Europeu, o Sr. Primeiro-Ministro, em conjunto com o homólogo finlandês, endereçou uma carta aos presidentes das instituições europeias, em que voltou a defender o restabelecimento efetivo das condições normais de concessão de crédito à economia, sendo também apresentadas algumas soluções concretas e inovadoras, como as titularizações de empréstimo às PMEs. Neste âmbito, o Conselho Europeu apreciou o relatório da Comissão e do Banco Europeu de Investimento sobre os diferentes caminhos para melhorar o financiamento da economia e acordou as seguintes medidas. Em primeiro lugar, o aumento em 40% da concessão de crédito pelo BEI entre 2013 e 2015, dando assim pleno uso ao recente aumento de capital de 10 mil milhões de euros. Em segundo lugar, o alargamento dos instrumentos financeiros de partilha de riscos entre a Comissão Europeia e o BEI para alavancar investimentos do setor privado, de forma a que estes novos instrumentos comecem já a funcionar em janeiro de 2014. Em terceiro lugar, o aumento dos mecanismos do Fundo Europeu de Investimento, tendo em vista o reforço dos capitais próprios das empresas, especialmente das PMEs. Em quarto lugar, o alargamento dos mecanismos de trade finance do BEI a favor das PMEs, em especial nos países sujeitos a programas. E, por fim, o desenvolvimento de fontes alternativas de financiamento. A Comissão e o BEI irão apresentar ao Conselho Europeu de Outubro os objetivos quantitativos, os instrumentos e a calendarização destas medidas. Aproveito para referir que a Comissão Europeia aprovou no passado dia 27 de junho o novo regime de garantia do Tesouro Português para uma carteira de empréstimos do BEI que envolve financiamentos já existentes e a conceder num valor total de 6 mil milhões de euros. O Conselho avaliou também os desenvolvimentos no que diz respeito ao aprofundamento da União Económica e Monetária e, em especial, da União Bancária. O Conselho recordar o caráter imperativo de quebrar o círculo vicioso entre os bancos e os Estados e sublinhou alguns dos passos já dados no objetivo de reduzir a fragmentação financeira e restabelecer as práticas normais de concessão de crédito, como sejam o acordo entre o Parlamento e o Conselho sobre as novas regras de requisitos de fundos próprios dos bancos, conhecida como CRD4, o novo mecanismo único de supervisão, que entrará em vigor 1 ano após publicação do regulamento já acordado, essa publicação aguarda-se para muito breve, o acordo do Eurogrupo sobre as regras de capitalização direta dos bancos pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade, que poderá operar quando tiver efetivamente estabelecido o Mecanismo Único de Supervisão, e o acordo do Conselho sobre a Diretiva de Recuperação e Resolução de Bancos, que vem harmonizar regras entre Estados-membros e que terá que ser negociada com o Parlamento, tendo em vista a sua aprovação antes do final do ano. Ainda falta a apresentação pela Comissão Europeia da proposta de criação de um mecanismo único de resolução ao nível europeu. Essa proposta, em princípio, será apresentada até ao final desta semana. E a aprovação pelo Parlamento e pelo Conselho da Diretiva sobre Sistemas de Garantia de Depósitos. Nesta matéria, recordo que Portugal tem defendido que a União Bancária só terá concluída e completa quando houver um sistema comum de garantia de depósitos ao nível europeu. Como é do conhecimento dos senhores deputados, o Conselho Europeu de Junho concluiu a vertente europeia do semestre europeu com a aprovação das recomendações específicas por país. Na segunda metade do ano é esperado que os Estados-membros possam transpor as suas recomendações em matéria de orçamento, de reformas estruturais e de políticas sociais e de emprego. Para os países sob programa de ajustamento, como é o caso de Portugal, as recomendações circunscrevem-se ao cumprimento do respectivo programa. Finalmente, o Conselho Europeu tomou nota do cumprimento de todos os critérios de convergência estabelecidos no Tratado para que a Letónia possa aderir à moeda única a partir de 1 de janeiro de 2014. Saudou a adesão da Croácia, que já aconteceu, a 1 de julho, e decidiu abrir negociações de adesão com a Sérvia, devendo a primeira conferência intergovernamental realizar-se até janeiro de 2014. Em conclusão, as medidas adotadas neste Conselho sobre emprego, financiamento, governação económica e União Bancária, se consideradas de uma forma integrada e coordenada, podem ter um contributo global muito positivo para o crescimento económico e para a criação de emprego. Muito obrigado.
Senhores deputados, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por esta exposição. Queria pedir a autorização para juntarmos as intervenções. Não é um modelo habitual na nossa grelha, mas estamos hoje um pouco limitados, uma vez que há uma audição a seguir com o Sr. Ministro dos Estrangeiros, onde o Sr. Secretário de Estado também deverá estar. E por isso, enfim, se houver tempo, faremos uma segunda ronda, mas para já queria pedir que tivessem em conta isso e juntaremos na resposta comum. Começamos pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Helena André, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, uma vez mais obrigada pela sua presença nesta comissão. Veremos se é uma presença que se vai manter e continuar ou se é precária e, portanto, sobre essa matéria
precária
aguardaremos,
não é,
aguardaremos
estou aqui
as decisões.
De quarto inteiro.
Aqui para já. Agora, a precariedade do posto é uma realidade relativamente à qual todos temos uma certeza e uma garantia, pelo menos quando estamos nesses cargos. Eu gostava de agradecer ao Sr. Secretário de Estado a apresentação das conclusões do Conselho Europeu e, sobretudo, de pegar naquilo que foram as suas últimas palavras. Se as medidas que foram discutidas neste Conselho Europeu forem implementadas de uma forma integrada, é possível que haja resultados. Eu acho que todos nesta sala podemos estar de acordo com isso. Agora, também todos nesta sala começamos a ver que os resultados tardam e que o tempo de implementação das decisões e das medidas é um tempo que não ajuda aquelas que são as urgências em relação à situação económica da União Europeia e ao degradar dessa própria situação. Eu acho que hoje em dia, cada vez que temos revisões de perspectivas financeiras ou de emprego ou do que quer que seja na União Europeia, todos temos que temer pelo pior e não pelo melhor, e por isso estas decisões do Conselho Europeu, por muito interessantes que possam parecer, de facto pecam pelo facto de a sua ação ser demasiado tardia. Aliás, eu penso que às vezes quase que valeria a pena nós também fazermos um exercício de revisão daquilo que foram as conclusões dos Conselhos Europeus anteriores e de ver o que é que foi feito para implementar algumas dessas decisões. Eu lembro-me, por exemplo, que foi anunciado com grande pompa e circunstância no final do Conselho Europeu de dezembro que o Conselho Europeu de junho discutiria uma roadmap sobre a dimensão social da União Europeia, sobretudo sobre a dimensão social da União Económica e Monetária, e até hoje sei que há alguns contributos de alguns países, mas uma proposta coordenada, robusta da parte da União Europeia sobre esta matéria continua a não existir. E, pelo menos por aquilo que pude ver, parece que foi adiada sine die, imagino que não, mas pode ser que o Sr. Secretário de Estado nos possa dar alguma clareza em relação a esta matéria. Depois, sobre o emprego jovem, é verdade que temos escrito preto no branco aquelas que são as medidas que foram acordadas sobre esta matéria. Agora, acho que todos temos consciência que fazer um front-loading das verbas não é suficiente para podermos atacar com sucesso a questão do desemprego dos jovens e, sobretudo, eu acho que continuamos a cair numa deriva intergovernamental em relação a algumas destas matérias e em relação a algumas destas facetas sobre as questões do emprego dos jovens e do emprego em geral, que é, do meu ponto de vista, perniciosa e pode ter efeitos negativos a médio e a longo prazo. E, portanto, independentemente de haver algum dinheiro, o dinheiro é insuficiente, e independentemente disso, esta é uma matéria onde a União Europeia tem que assumir o comando ou os comandos do avião e não deixar que as coisas continuem a desenvolver-se em termos intergovernamentais. Eu percebo as lógicas que existem em torno disso, mas acho que não são aceitáveis face a um problema que é um problema extremamente grave. Sobre as questões de medidas de financiamento à economia, elas são obviamente importantes e as medidas de financiamento às pequenas e médias empresas são certamente muito importantes e urgentes, mas mais uma vez vamos ter que esperar até outubro para que haja alguma prossecução em relação àquilo que foi decidido no Conselho Europeu de junho e ver o que é que se vai fazer em relação a esta matéria. Ora, no nosso país o problema do financiamento ou do acesso ao financiamento das pequenas e médias empresas é uma questão urgente, mas esta questão não é só urgente em relação a Portugal, ela é urgente em praticamente todos os países da União Europeia. E por isso eu acho que aquilo que estas conclusões nos oferecem, que é o lançamento de um plano de investimento, são, do meu ponto de vista, insuficientes, porque depois, quando olhamos um bocadinho para o detalhe das propostas, aquilo que continuamos a falar é das reformas estruturais. Ora, nós sabemos que reformas estruturais não são equivalentes a um plano de investimento e, portanto, sobre esta matéria, se continuamos a insistir nas mesmas políticas que temos insistido até agora, podemos continuar a ter planos de investimento ou pactos de emprego como aquele que tivemos em 2012. Eles ou não saíram do papel ou o resultado será extremamente incipiente. A mesma coisa se pode dizer em relação à política industrial. Já ouvimos falar da necessidade de reconstruir uma base industrial europeia forte há anos, desde o início da crise. Ora, continuamos a não ter de forma concreta grandes propostas sobre esta matéria. Temos um plano de ação para a indústria siderúrgica. É suficiente, todos sabemos que não é. E, portanto, sobre esta matéria também a Europa tem que fazer opções sobre qual é o seu plano de reindustrialização, sabendo que não estamos sozinhos nesta batalha em relação àquilo que se passa no resto do mundo e, portanto, que as opções a fazer têm que ser opções inteligentes e têm que ser opções que tenham resultados práticos em relação ao desenvolvimento da indústria na União Europeia. Um último comentário, Sr. Secretário de Estado, em relação ao acordo sobre o quadro financeiro plurianual. A existência de um acordo é importante e penso que todos estamos de acordo com o facto de o Parlamento Europeu, o Conselho e a Presidência terem, de facto, terem chegado a este acordo. Eu penso que as críticas que fomos enunciando ao longo da negociação deste quadro financeiro plurianual continuam válidas, mas também acho que é importante reconhecer o papel do Parlamento Europeu em todo este processo de negociação e, sobretudo, de reconhecer que este papel do Parlamento Europeu fez com que algumas das matérias relativamente às quais havia alguma relutância, sobretudo da parte do Conselho, não falo dos montantes porque sabemos que essa era uma causa perdida, mas sobretudo em relação às flexibilidades que foram introduzidas e, do meu ponto de vista, sobretudo a questão da transição das verbas entre anos e a cláusula de revisão são extremamente importantes e que podem ajudar a ter uma análise clara daquilo que é a evolução da situação e a possibilidade de reorientar algumas das ações dos fundos estruturais. Agora, é preciso que esta revisão não se transforme num exercício burocrático, moroso, e que não tenha a capacidade de dar resposta atempada àquilo que poderão vir a ser as urgências e as emergências quando chegarmos a este momento da revisão. Por isso, eu acho que é um pouco business as usual em relação a este Conselho Europeu, e que continuamos a não ter da parte da União Europeia uma verdadeira vontade política de fazer uma inflexão das políticas que nos têm conduzido a esta situação desastrosa, mas que, sem termos de facto um quadro que seja um quadro coordenado e integrado, todas estas medidas avulsas que demoram muito tempo a ser postas no terreno e a ser implementadas não vão ajudar a que a Europa consiga reconstruir-se e reconstituir-se, o que é, do meu ponto de vista, o aspecto mais urgente que deveria preocupar os membros do Conselho Europeu.
Muito obrigado. Vamos então juntar as respostas a cada ronda, se houver acordo nisso, não há ninguém em desacordo. Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, também gostaria de começar por agradecer a exposição inicial que fez na apresentação das conclusões do Conselho Europeu e começava por uma provocação. Acha que depois do último Conselho Europeu a Europa ficou mais forte ou não? E se lhe faço esta provocação é porque há precisamente 10 dias atrás, antes da realização do Conselho Europeu, os profetas da desgraça diziam: não vai haver quadro financeiro plurianual, não vamos conseguir chegar a acordo, vamos empurrar as verbas disponíveis para os Estados-membros para o final do ano, quiçá, para o princípio de 2014. E afinal, no dia a seguir, tínhamos um acordo entre as três instituições mais relevantes, ou seja, o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão Europeia relativamente a essas matérias, o que não deixa de ser um facto assinalável e julgo que só por isso valia a pena ter realizado este Conselho Europeu. Mas, curiosamente, este Conselho Europeu, ao contrário de muitos outros, e nós próprios fomos críticos muitas vezes nesta matéria, este Conselho Europeu tinha uma agenda muito concreta, uma agenda deliberativa muito própria e proporcionou-nos algum tipo de respostas que são importantes. Desde já, e na mesma senda de quase que de provocação, se quiser, a Europa deixou de ser 27 e passou a ser de 28, o que denuncia uma vontade política de alargar o espaço europeu e de solidificar a relação entre os Estados na Europa. Mas ainda mais importante que isso, se quisermos anotar, é que quando nós discutimos a crise do euro há tantos anos, há um Estado-membro que demonstra vontade também de aderir, preenche os critérios e é reconhecido poder, no primeiro semestre de 2014 ou no princípio de 2014, poder vir a aderir, o que também é, por si só, um sinal de um maior fortalecimento do espaço europeu e, principalmente, da moeda única. E só também por aqui estes dois dados também conseguiriam dar-nos também essa imagem de força de melhor organização europeia, de melhor capacidade de poder reagir e de responder aos desafios que temos pela frente. Mas o Conselho Europeu não se ficou por aqui. Disse-o, as conclusões o dizem, mais do que isso, já são as decisões que o evidenciam, há uma vontade política de combater problemas concretos. O problema do desemprego, o problema principalmente do desemprego jovem, não só numa perspectiva de atirar dinheiro para cima, porque não é atirar dinheiro para cima dos problemas, é encontrar soluções concretas relativamente a esta matéria. E julgo que também por isso o Conselho Europeu deu mostras relevantes de querer apostar em resolver os problemas que atingem, nomeadamente, quer os países, quer um setor específico da população, para tentar minimizar este problema, quer em termos dos estágios profissionais, quer em termos de formação profissional, quer em termos de facilitação de acesso ao mercado de emprego a todos os jovens, e são muitos, e são verdadeiramente muitos, que em toda a Europa sofrem deste problema. Julgo que, nesse caminho, a Europa e o Conselho Europeu andou bem, porque não só caminhou pelas formas mais tradicionais de resposta, de decisão política, mas deu também a uma resposta através dos instrumentos financeiros que tem ao dispor. A posição e o fortalecimento do papel do BEI em querer apoiar as pequenas e médias empresas, o que já se esperava, aliás, antes do Conselho Europeu, e, portanto, também aqui apostar no tecido empresarial, na capacidade da resposta, na criação de soluções e exigir, principalmente, soluções por parte dos Estados-membros, é uma tarefa que nos parece importante, vital e determinante. Há algumas questões que importa ressalvar. Nem tudo foi um mar de rosas, nem tudo foi a grande realização dos objetivos que queríamos. O A análise do semestre europeu correu adequadamente, correu como seria de esperar, com um conjunto de recomendações aos Estados-membros, de onde não estão aqueles que estão em assistência técnica, como é o nosso caso, obviamente, mas há sempre aquele ponto que nós ansiamos mais. Tudo o que diz respeito, neste momento, à política de deliberação à volta da União Económica e Monetária, e principalmente se conseguimos e quando é que conseguiremos criar a União Bancária como uma das alavancas fundamentais para dispormos de todos os mecanismos para, se quisermos até, concretizar aquilo que é o nosso principal dilema, continua a ser ainda alguma dificuldade que os Estados têm de conseguir chegar a acordo e algumas reticências aqui pelo meio. E é importante também continuarmos a empurrar essas soluções no sentido de termos aqui o quadro final e definitivo relativamente a esta matéria. Sabemos o que é que Portugal quer, sabemos o que é que Portugal tem defendido, sabemos que temos sido timoneiros também neste barco de encontrar uma solução global para a União Económica Monetária e principalmente para a consolidação do euro. É importante, e este ainda não foi o Conselho Europeu definitivo relativamente a esta matéria, não obstante já termos aqui também a consolidação do mecanismo europeu de estabilidade como um dos instrumentos fundamentais para podermos vir a concretizar a moeda única e, portanto, tentarmos ultrapassar aquilo que se arrasta há tanto tempo, que é os dilemas e os dramas do euro e todas as situações conexas que elas têm a ver. Tudo isto nos faz, de alguma forma, acreditar que para o futuro, e num futuro muito próximo, a Europa conseguirá deixar aquelas suas agendas tradicionais que nada fazem evoluir, e recordamos, e fomos críticos muitas vezes relativamente a isso, o mercado de serviço, o mercado digital, as questões ligadas à energia, que se arrastaram durante meses, se calhar anos, não estiveram nesta agenda, o que por si só já é positivo. Significa que fechamos dossiês, concretizamos soluções e podemos partir verdadeiramente para as dimensões políticas dos problemas. E julgo que, nesse aspecto, nós, enquanto país, também demos um contributo significativo, porque apelámos, recordou aqui a carta que o Primeiro-Ministro português subscreveu com o Primeiro-Ministro finlandês, com a política dos quatro passos, portanto, aquilo que pode vir a ser a estratégia de construir num espaço europeu uma solução que efetivamente diga respeito à vontade dos Estados continuarem a consolidar as suas economias, a conseguirem criar emprego como uma das necessidades que temos, mas principalmente neste espaço o Conselho Europeu julgo que deu pela primeira vez também um sentir político, estratégico e concretizador daquilo que pode ser a estratégia europeia. E por isso, só por isso, este Conselho Europeu merecia por si só comentar e saudar num Conselho Europeu particular em que hoje começou a 27, hoje somos 28 e esperemos que não fiquemos por aqui. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, seja bem-vindo mais uma vez. Espero que venha muito mais vezes. Acho que está de pedra e cal, por isso, contrariamente à ideia da Sra. Deputada Helena André. E esperamos continuar a vê-lo por cá, que é sempre com um imenso gosto que o recebemos. Obviamente que o Conselho Europeu dos dias 27 e 28 trouxe-nos as questões que envolvem o emprego jovem, que é uma matéria que nos deve interessar a todos, com os 40% que temos de desemprego jovem, as questões relacionadas com o financiamento à economia e o aprofundamento da União Económica e Monetária, em particular os desenvolvimentos relativos à União Bancária. Eu não quero alongar-me, a pedido do Sr. Presidente, atendendo a que obviamente todos temos que fazer, mas a título de exemplo gostaria de destacar que nas conclusões do Conselho Europeu o desemprego jovem foi efetivamente assumido como uma das maiores prioridades a curto prazo. E esta questão foi relacionada imediatamente com as pequenas e médias empresas, porque penso que é passando por aí, pelas pequenas e médias empresas, que efetivamente vamos conseguir criar emprego jovem. Dando, no entanto, ou inspirando uma garantia jovem que compreenda a possibilidade do regresso ao sistema formal de ensino ou a oportunidade de terem ofertas de formação profissional de sistema de aprendizagem ou até estágios profissionais, uma palavra, emprego. E penso que, sobre esta matéria, o Sr. Secretário de Estado nos elucidará na pergunta quando ela chegar. Ficou acordado também um reforço de investimento e, como dizia há pouco, exatamente relativamente às pequenas e médias empresas, que me parece importantíssimo. O Governo tem vindo a desenvolver a ideia da criação de uma instituição financeira especializada que utilizará fundos europeus estruturais não reembolsáveis, justamente para poder alavancar o financiamento às pequenas e médias empresas. É por isso de saudar o facto do Banco de Investimento e da Comissão Europeia estarem hoje a trabalhar na mesma linha daquela que o Governo tem trabalhado de há alguns meses a esta parte. A Comissão Europeia aprovou um novo regime que foi proposto pelo Governo Português, segundo sei, para garantir o Tesouro Português a uma carteira de empréstimos do Banco Europeu de Investimento que pode envolver um financiamento global de 6 mil milhões de euros, como o Sr. Secretário de Estado, aliás, já fez questão de afirmar. E para terminar, porque o tempo é dinheiro, a primeira pergunta que lhe deixava, desculpe, tendo havido o acordo com o Parlamento Europeu sobre o quadro financeiro plurianual 2014-2020, o que se pode esperar agora em Portugal? Quais são os próximos passos? O acordo já cá está. Quais são, para si, os passos essenciais a dar nesta matéria? E o Conselho Europeu deu uma grande importância à iniciativa Emprego Jovem e à Garantia Jovem, que já referiu e que o Sr. Secretário também já referiu. Como é que esta medida pode, de facto, ajudar Portugal a ultrapassar os problemas de desemprego, principalmente nesta faixa etária, na faixa etária mais jovem, que é seguramente uma das questões que mais nos aflige? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para responder.
Começasse por responder às questões do quadro financeiro plurianual, que me parece realmente uma decisão muito, muito importante para um país como Portugal. Recordo que pouca gente acreditava que a União Europeia conseguisse concluir essas negociações até ao verão e neste caso, realmente, a União Europeia conseguiu concluir uma negociação muito complicada dentro do prazo que era previsto. Houve uma participação muito ativa do Parlamento Europeu desde o início das negociações. O Parlamento teve envolvido na preparação desse quadro financeiro há mais de 12 meses, que eu me recordo que em todas as reuniões do Conselho de Assuntos Gerais estavam representantes do Parlamento Europeu a acompanhar estas negociações, e eu acho que nesta fase final de negociação teve uma posição muito construtiva, muito realista e muito pragmática, que levou realmente a que se conseguisse chegar a um acordo final, que eu parece-me importante, relevante e que vem tornar o quadro financeiro ainda mais forte e mais potenciador do crescimento e do investimento. Recordo que este quadro financeiro foi a primeira vez em que o Parlamento Europeu tinha co-decisão, portanto também há aqui um processo de aprendizagem das instituições europeias, mas acho que é importante sublinhar que conseguimos, dentro dos prazos previstos, concluir uma negociação que começou em junho de 2011 e que durou 2 anos, e com a colaboração do Parlamento Europeu conseguisse chegar ao final destas negociações. O quadro financeiro plurianual vai, e pegando agora na questão do Sr. Deputado Serpa Oliva, sobre quais são os próximos passos, vai ter que ser agora completado com um acordo de parceria a celebrar entre cada país e a Comissão Europeia. Nesse acordo de parceria vão ser estabelecidas as regras principais de cada um dos programas operacionais. O Governo português já aprovou, no início de maio, uma resolução em que estabelece quais são os pressupostos desse acordo de parceria, em que estabelece quais são os principais programas temáticos e que são a competitividade e a internacionalização, a inclusão social e o emprego, o capital humano e a sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos. Esses são os 4 programas temáticos, que serão completados com 5 programas regionais, 2 programas para as regiões autónomas e 1 programa para assistência técnica. Essa estrutura e esses primeiros princípios que foram definidos para o acordo de parceria serão agora transformados num texto final que irá ser negociado com a Comissão Europeia até, digamos, ao final do ano, terá que estar concluído. Em paralelo com o acordo de parceria, estão a ser preparados os regulamentos dos programas operacionais que definirão quais são as regras principais de funcionamento e as regras práticas de implementação dos fundos europeus. O Governo tem vindo a fazer uma série de audições com vários parceiros e, neste momento, uma das conclusões dessas reuniões é que, para todos, a prioridade é realmente melhorar a competitividade do nosso país. E, nesse aspecto, há uma mudança muito forte em todas as análises que são feitas, no sentido que é fundamental usarmos este dinheiro e este próximo quadro no sentido de reforçar a competitividade das empresas, de reforçar a competitividade e a internacionalização das nossas empresas, de forma a podermos crescer e criar mais emprego. isto sem descurar todos os outros programas temáticos, que têm a sua importância muito relevante, mas de todos os parceiros, desde a Associação Nacional de Municípios, até aos sindicatos, até às suas patronais, há, digamos, um consenso à volta de que a prioridade terá que ser a melhoria da competitividade, e é para isso que nós estamos a preparar os documentos, quer o acordo de parceria, quer os respectivos regulamentos. Sobre a questão da dimensão social, que a Sra. Deputada Helena André referiu, eu estou de acordo com a Sra. Deputada que essa dimensão neste Conselho ficou adiada. Ficou estabelecido dois calendários, um para outubro, em que se discutirá o tipo de índice e indicadores que vamos usar para efeitos desta dimensão social europeia, e depois, para dezembro, uma discussão sobre os instrumentos, nomeadamente uma discussão sobre o instrumento de competitividade e convergência, que é o que é denominado no jargão de Bruxelas os contractual arrangements entre a Comissão e os países, e que no fundo serão contratos para apoio a reformas estruturais em cada país. E, portanto, essa decisão ficou para dezembro. É uma dimensão que tem havido propostas de alguns países, nomeadamente houve um recente documento francês e alemão em que foram apresentadas propostas concretas sobre essa dimensão, nomeadamente definição de um salário mínimo ao nível europeu, definição de um Eurogrupo social, portanto já há propostas concretas em cima da mesa. Este Conselho Europeu não tinha realmente tempo na agenda para encaixar essa dimensão e, portanto, o que ficou estruturado foi, para outubro, uma discussão de quais vão ser, digamos, os indicadores, as áreas que devem ser tratadas ao nível europeu, da dimensão social total, porque é bom não esquecer que ter uma dimensão social ao nível europeu não é consensual para todos os países. Há muitos países que consideram isto uma matéria de política e soberania nacional e, portanto, não estão de acordo com a integração desta dimensão. E, portanto, vamos ter que estudar quais são indicadores, áreas e dimensões que podem ser realmente comunitarizadas e levadas para o nível europeu. E depois, em dezembro, então, ver como é que poderá ser implementadas essas medidas de uma forma mais prática. Sobre as questões que me fizeram do desemprego jovem e do emprego jovem, eu estou totalmente de acordo que, quando o Sr. Deputado Sérgio Paulo Oliveira fala na importância das PMEs para a criação de emprego, e em especial para o emprego jovem, isso é particularmente importante e relevante, e portanto eu considero que foi uma medida muito importante para Portugal a recente aprovação pela Comissão Europeia, pela Direção-Geral de Concorrência Europeia, do acordo com o BEI. Nós tínhamos as linhas de financiamento do BEI suspensas por causa deste problema, e esta decisão da Comissão Europeia vem desbloquear quer as linhas passadas, que somam cerca de 3 a 4 bilhões de euros, quer novas linhas que poderão ser potenciadas para pequenas e médias empresas que criem emprego, que criem inovação, e, portanto, parece-me que essa dimensão que foi conseguida fora do Conselho Europeu tem uma enorme importância para o caso português, porque vai permitir um afluxo de crédito à nossa economia e um afluxo rápido. O BEI já tem larga experiência de trabalhar com os nossos bancos comerciais, os circuitos estão montados, portanto vai ser muito fácil de operacionalizar. Já há, inclusive, bancos que já anunciam as linhas com o apoio do BEI e, portanto, vai ser muito fácil de operacionalizar estas novas linhas do BEI. E, portanto, parece-me essa medida particularmente importante no apoio às PMEs e à criação de emprego jovem. As medidas que foram decididas no Conselho Europeu sobre os empregos jovens, que no fundo é a antecipação das verbas que estavam previstas há 7 anos para estes primeiros 2 anos, se me perguntam se eu acho que são suficientes, não são suficientes, mas é uma ajuda. É bom termos noção de que é melhor recebermos isto tudo nos primeiros 2 anos, que é a altura em que estamos em crise mais profunda, do que termos isto dividido ao longo de muitos anos com problemas de implementação e em que esperamos nós a crise já tenha sido ultrapassada nos próximos anos. E, portanto, parece-me que esta medida vai no bom sentido, vai ter que ser transformada, digamos, nos mecanismos que vão ser usados para a garantia para a jovem, o tal esquema de oferta, de uma oferta de emprego, de uma oferta de estágio, de uma oferta de formação para todos os jovens desempregados ou fora do sistema educativo, e eu parece-me que também está a ser conseguida ao nível europeu, se calhar nem sempre pelas melhores vias, há alguma troca de experiências ao nível de formação profissional, por exemplo, que eu parece-me que é muito útil. Tem havido ao nível europeu muito trabalho de benchmarking de quais são os países que, ao nível de formação profissional, ao nível dos institutos de emprego, ao nível dos centros de emprego, que melhores experiências há. Essas experiências têm vindo a ser partilhadas entre os diferentes países e eu tenho esperança que essa partilha de experiências possa conseguir também uma melhoria da eficácia das máquinas nacionais no combate ao desemprego. Houve recentemente uma conferência em Berlim sobre essa matéria, eu preferia que tivesse sido em Bruxelas, como a senhora deputada, mas foi em Berlim, mas o mais importante que tudo era que dessas conferências e dessas trocas de experiências possa ser conseguida soluções que ao nível nacional consigam melhorar a eficiência dos nossos serviços de emprego, a capacidade do nosso serviço de emprego em encaminhar os nossos jovens empregados para alternativas e depois potenciar os fundos europeus que, recordo, não são só estas verbas que vão ser antecipadas. O Governo português anunciou o ano passado um programa que é o Impulso Jovem, nos quais foram reprogramados cerca de 300 milhões de euros de fundos europeus e esses 300 milhões de euros ainda não foram todos gastos. Portanto, nós estamos a falar quer do dinheiro que está no Impulso Jovem, quer deste novo dinheiro, que são 150 milhões de euros de novo dinheiro, mais 150 milhões de euros do nosso envelope do Fundo Social Europeu. Portanto, estamos a falar num envelope conjunto de 600 milhões de euros e isso pode realmente permitir constituir aqui um programa atraente e que possa ter eficácia na prática, que é isso que é importante. Sobre as questões, as provocações do Sr. António Rodrigues, da Europa ficou mais forte. Eu acho que ficou. Eu acho que estas medidas do Conselho Europeu, principalmente conseguimos respeitar o quadro financeiro plurianual dentro do tempo, numa altura em que se critica sistematicamente as instituições europeias porque não conseguem apresentar resultados e estão sempre a adiar soluções, acho que foi uma decisão muito importante e muito potenciadora do nossa evolução futura. Acho que mesmo ao nível da União Bancária foram tomadas decisões importantes. Recordo que nós na União Bancária, ao contrário do que se lê muitas vezes em alguma imprensa, não estamos atrasados. Nós estamos a cumprir exatamente o calendário que foi estabelecido. Enfim, não, todos nós gostaríamos que fossem tomadas decisões mais rápidas, que se avançasse mais rápido, mas estamos a cumprir o calendário. Portanto, temos neste momento um mecanismo de supervisão a sair o regulamento nos próximos dias. Esse mecanismo de supervisão entrará em funcionamento um ano depois, portanto, no próximo verão. Temos a possibilidade de recapitalização direta pelos bancos pelo mecanismo de estabilidade também já prevista e que entrará em funcionamento também no verão do próximo ano. Temos já regras comuns ao nível da resolução. Vamos ter regras comuns ao nível dos sistemas de garantia de depósitos e a Comissão vai apresentar nos próximos dias o novo mecanismo de resolução, que é uma peça fundamental da União Bancária. E, portanto, a União Bancária está a andar dentro do prazo previsto. É eu recordo que eu estive aqui há um ano a apresentar a União Bancária, referi que é um processo muito complexo, porque envolve centenas de instituições em vários países com diferentes regras, em que têm que ser harmonizadas as regras, portanto é um processo muito complexo, mas que está a avançar e que é fundamental para termos o mercado interno bancário a funcionar corretamente e acabarmos com este problema gravíssimo da fragmentação dos mercados em termos de diferenciais taxas de juros brutais para as nossas empresas face aos seus concorrentes no resto dos países. Uma palavra final só sobre a questão da adesão da Letónia, da adoção pela Letónia do euro. Eu estou de acordo com o Sr. Deputado, que considero realmente um marco importante, que haja um país a querer embarcar neste projeto uma moeda única, e ainda por cima um país que passou por uma crise muito profunda, passou por um programa de ajustamento também muito profundo, conseguiu recuperar, está neste momento a crescer e quer juntar-se a este comboio do euro. Eu parece-me um sinal muito positivo. E a adesão da Croácia, eu tive o privilégio de estar no dia 1 de julho em Zagreb e o testemunho é de um enorme entusiasmo da população das ruas por aderirem à União Europeia e por terem um projeto em conjunto com os outros países europeus. E, portanto, às vezes, nós também, quando estamos nos restantes países em que há um enorme ceticismo e se vai a estes países, confesso-lhe que se apanha algum ânimo novo, porque o que eu verifiquei nas ruas, nas conversas que tive em todo o lado, era um enorme entusiasmo pelo projeto europeu e pelas possibilidades que abria à Croácia.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Temos ainda a informação que temos ainda tempo para uma segunda ronda ou segundas perguntas, se for o caso. Portanto, pergunto se alguém quer usar a palavra. Não é o caso. Se ninguém puder usar a palavra, eu queria agradecer ao Sr. Secretário de Estado também por esta mensagem que nos traz, que por vezes funciona como uma espécie de bálsamo de países que recentemente aderiram, quer a que aderiram à União Europeia e que vão aderir à Zona Euro. E portanto, até o próximo debriefing do Conselho Europeu. Muito obrigado. Interrompemos aqui a nossa reunião para continuarmos com a ordem normal dos trabalhos a seguir. Só 5 minutos de interrupção. Muito obrigado.